semifinal, o alemão Alexander Zverev, terceiro melhor tenista do ranking e grande favorito ao título em Paris. Quatro horas e 22 minutos, conosco agora Sardenberg e Merval Pereira.
Esse tarifaço é diferente daquele outro, né? Que vem aí resultado aí de uma discussão comercial entre os dois países, e mas a repercussão política é a mesma, né, meu irmão?
Ah, é. Claro que isso, essa distinção entre as dois tipos de tarifas, não mexe muito com a população que vai pagar mais caro por alguns produtos, né? Então, realmente, é a mesma coisa do que a outra que foi pedida diretamente pelos Bolsonaro, né? Dessa vez é um processo que já existe há algum tempo e que eles resolveram apressar agora. E, de qualquer maneira, é mais uma atitude do governo Trump autoritária, né? Que fica querendo ganhar espaço nas exportações, taxando os seus adversários, seus concorrentes, né? É um tipo de governo realmente inacreditável, que não entende que a competição é a melhor coisa do capitalismo. Né? Ele acha que tem que controlar tudo e as coisas acontecendo como ele acha que tem que ser. Né?
Aparentemente o Flávio Bolsonaro e os seus companheiros se arrependeram daquela primeira atitude. O Flávio Bolsonaro deu hoje uma declaração formal dizendo que ele pediu ao Trump para não taxar as empresas brasileiras. Que ele, na reunião que teve com o Trump, a última reunião, semana passada, ele disse que pediu ao Trump para não taxar as empresas brasileiras e não foi atendido, né?
Ele tem que tentar escapar dessa, né? Porque aparentemente ele não tem nada a ver com isso mesmo, mas tem a ver com expor o Brasil ao tarifaço, aquele primeiro tarifaço, que ainda está tendo algumas repercussões, né? Então ele realmente tem que tentar sair disso, né? Escapar disso.
É.
Mas é difícil convencer que ele não tem nada a ver com isso, né?
É.
Quatro horas e 25 minutos, aí o Merval Pereira com o Sardenberg aqui no CBN Madrugada. Vamos agradecer a participação das ouvintes, dos ouvintes CBN, Zé Carlos Fascina, de Limeira, interior de São Paulo, muito obrigado pela mensagem, também o Messias, Valdete Matos, Itabaianinha, Sergipe. Muito obrigado ao Gilmar Alves, de Juazeiro, na Bahia. Manuel Ramos, de Maceió, Alagoas. Também Williams, de Maceió, Alagoas. Obrigado, meu caro, pelas palavras aqui. Também o Devanir Amâncio, de São Paulo. Saudações tricolores do Marcelo Lefebvre, de São Paulo. Muito obrigado também. Na escuta, João, de Santa Catarina. O frio tá pegando aqui, diz aqui o nosso ouvinte João. Muito obrigado também a nossa ouvinte Isabel Costa, nos manda também o seu bom dia, e a gente agradece sempre a participação via e-mail, pessoal que entra no site cbn.com.br, clica lá no Fale com Âncora, e também você que interage via Instagram, aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão, você pode interagir por aqui, como faz o Leonardo Siqueira, de Arco Verde, Pernambuco. Orivaldo Rodrigues da Silva está aqui, também em Lajedo, Leopoldo Veloso, manda o seu bom dia também. Obrigado ao colega jornalista, o Léo Júnior, de Maringá, no Paraná. Obrigado, Léo, pela companhia. E um bom dia que chega também do nosso ouvinte aqui, o contato do Alcides Firmino, também via Instagram, no @phcgalvão. Muitíssimo obrigado. 4:27, nós vamos ao Espírito Santo. Informações da Júlia Afonso sobre uma operação da polícia contra fraudes processuais.
Quatro policiais militares e outros quatro investigados foram presos nessa terça-feira durante uma operação que investiga homicídios, pistolagem e outros crimes no Espírito Santo e em Minas Gerais. A Operação Lucas 314, coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Ibatiba, Iúna e Castelo, no sul capixaba, além de Mutum, em Minas Gerais. De acordo com as investigações, os alvos são suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, pistolagem, fraude processual, falsidade ideológica, ocultação e destruição de provas. Os militares presos pertencem ao 14º Batalhão da Polícia Militar, que tem sede em Ibatiba, mas abrange também outros municípios capixabas. De Vitória, Júlia Afonso.
Quatro horas e 29 minutos, vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN. Dá tempo da gente registrar mais algumas participações, muitas mensagens chegando aqui via WhatsApp, e é claro que a gente fica muito contente com a nossa audiência aqui, não é, Ricardo Garcia? E a capilaridade da CBN, ouvida em todo o nosso Brasilzão. O Alberto está em Guaianazes, São Paulo. Márcio Caminhoneiro, na Espanha, mandou até uma foto aqui. Toulouse, trânsito terrível, mas na escuta. É isso aí, né? Brasilzão e o mundo. É, o Ricardo Garcia está sugerindo aqui dar uma olhada na Marginal do Pinheiros. Nesse momento ainda está tranquilo, 4:29 está tranquilo, mas daqui a uma hora, uma hora e meia, o negócio já começa a pegar. 6 horas da manhã, isso aqui já está pegando realmente muito trânsito. Mas agradeço demais, meu caro, o Márcio Caminhoneiro na Espanha, levando pelas estradas espanholas o som da Rádio CBN. A gente fica muito contente com a sua companhia. Muito obrigado a você que participa também aqui no YouTube, pessoal que está trocando ideias no chat, o Marcos Pedro está em Parnamirim, Rio Grande do Norte, também Luiz Diniz, ouvinte Johnny, Edilson Damião, também por aqui, e a gente agradece também o Zezinho em Londrina, um frio leve. Muito obrigado pela participação.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 13 de junho de 2026. A ONG investigada por suspeita de usar dinheiro de contrato com a Prefeitura de São Paulo no filme sobre Bolsonaro se pronunciou sobre o caso. Em nota enviada ao portal G1, o Instituto Conhecer Brasil nega ter desviado dinheiro e informa que contratou uma perícia para acompanhar o caso. A Polícia Civil Paulista investiga se recursos de um contrato de R$108 milhões por ano, firmado entre a Prefeitura Paulistana e a organização, foram utilizados de forma irregular para financiar a produção do filme. Belo Horizonte e outras 490 cidades de Minas Gerais estão sob aviso de perigo potencial para tempestades. O alerta do INMET vale até o final desta quarta-feira. Os volumes de chuva podem chegar a 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem atingir velocidades de até 60 km por hora. A Receita Federal apreendeu mercadorias avaliadas em quase R$2 milhões durante uma operação no Mato Grosso do Sul. As fiscalizações foram feitas em rodovias e estradas da região, além de agências dos Correios e transportadoras. O objetivo foi combater o comércio de produtos contrabandeados, Entre as mercadorias apreendidas estão eletrônicos, roupas, motocicletas, anabolizantes, canetas emagrecedoras e cigarros, tanto convencionais quanto eletrônicos. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Quatro horas e 33 minutos.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para o nosso papo semanal com o professor e economista Gilberto Braga, CBN valorizando seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, tudo tranquilo comigo e com você, Paulo Henrique Galvão.
Mais ou menos, né, Gilberto? A gente estava aqui já meio que esquecendo das tarifas do Trump. Aí o ministro da Fazenda já deu um indicativo aí de que o negócio poderia voltar e não deu outra, né? O Trump anunciou essa semana tarifas. Queria que você falasse um pouco do impacto dessa medida, o tamanho dessa decisão aí dos Estados Unidos para a nossa economia, Gilberto.
Bom, para quem não está por dentro, né? Houve um relatório de um escritório de representação comercial, em inglês é USTR, que fixou, recomendou uma sobretaxa, né, uma tarifa de 25% sobre produtos e mercadorias brasileiras vendidas para os Estados Unidos. É um pouco diferente daquilo que aconteceu no ano passado, Galvão, porque no ano passado era quase que indiscriminado. Depois houve aquela flexibilização, a justiça considerou as medidas ilegais para todo mundo. Mas há um ano atrás, precisamente em julho do ano passado, o presidente Donald Trump tinha pedido para essa agência de representação comercial fazer um estudo aprofundado. E eles entregaram o relatório agora e foi uma grande surpresa, para não dizer que foi uma bofetada na cara do governo brasileiro, porque existia também, além desse estudo, desse escritório, uma negociação, um grupo bilateral que tinha sido combinado entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, Galvão. E eles estavam negociando, e uma das condições que, na última visita, recente visita do Lula lá à Casa Branca, era no sentido de que esse relatório dessa agência de investigação americana não fosse revelado e não trouxesse qualquer consequência. E aparentemente tem aí uma certa confusão, um paralelismo, ou seja, algo superposto, que a negociação não acabou, a tal da comissão, o grupo bilateral continua conversando, mas esse escritório de representação comercial, o STR, né, em português, ele apresentou o seu relatório que diz que há práticas irreparáveis que de alguma maneira acabam com que prejudicam a economia americana, e por conta disso eles podem sobretaxar a economia brasileira. Então, resumindo, é uma proposta. Essa proposta tem um calendário. Nessa terça-feira foi apresentado aí o relatório. Ele fica um mês inteiro até o dia 30 de junho em discussão aberta. As pessoas podem se manifestar, mandar as suas os seus comentários, as suas críticas, sugestões, apoios, e certamente o Brasil vai atuar. Depois, no dia 6 de julho, existe uma audiência pública com os responsáveis por esse relatório, e ali eles irão fazer uma espécie de coletânea de tudo que foi colocado, prós e a favor, e vão referendar o relatório ou não. A tendência é que seja referendado, e uma vez confirmado, entraria em vigor no dia 15 de julho de 2026, Galvão. Então existe ainda aí cerca de 45 dias pela frente para o governo tentar, seja politicamente, diplomaticamente, economicamente, reverter essa decisão. E o curioso, né, é que alguns produtos que no ano passado foram fortemente sobretaxados ficaram de fora dessa lista. De acordo com os dados oficiais divulgados nesse último dia pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior, apenas 21% da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos sofrerão essa sobretaxa se ela for de fato confirmada. O que significa dizer que a maioria dos produtos, e aí está o café, a carne bovina, os chás, o suco de laranja, as frutas in natura, cereais, sementes, peças automotivas, e aeronaves e peças de reposição para aviões, produtos químicos, farmacêuticos, fertilizantes, isso tudo não entrou na lista. Por isso são 75 páginas, só para a gente ter uma noção, de exclusão de produtos brasileiros que não serão sobretaxados por esse relatório. Mas é algo incômodo, né, Galvão?
Ah, muito. E eu queria saber de você se realmente eles têm razão para toda essa grita, porque estou dando uma olhada aqui, eles acusam o Brasil de adotarem práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. Só que se a gente pega os dados dos últimos 10 anos, por exemplo, os Estados Unidos têm um superávit na balança comercial. Se a gente pensar só em bens, de 90 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil está comprando muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos comprando do Brasil. Eles estão com superávit de 90 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Se a gente incluir os serviços, né, questão de turismo, de royalties, esse superávit dos Estados Unidos sobe para 257 bilhões de dólares. Ou seja, com toda essa vantagem no comércio bilateral, os Estados Unidos têm razão em fazer esse tipo de reivindicação, alegando inclusive desmatamento ilegal, combate à corrupção por parte do Brasil, Gilberto?
Bom, economicamente não existe nenhuma dúvida de que o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos. Então, a balança comercial é favorável para eles, né? Se a gente imagina aquela balança de feira, de dois pratos, de um lado está o Brasil, do outro lado está os Estados Unidos, fica mais pesado do lado deles e mais leve do nosso lado. Então não é muito por aí. Entretanto, esse relatório é baseado numa tal lei de comércio lá da década de 70, mais precisamente de 1974. E lá eles podem efetivamente, de acordo com a legislação de lá, ou seja, é a lei americana, tomar medidas de retaliação, de alguma maneira de criar restrições a qualquer coisa que prejudique a economia americana. E aí existe uma certa confusão, porque, como você mencionou, Galvão, eles pegam questões de natureza que não são necessariamente de comércio, né, de economia, e misturam isso tudo. E aí eles dizem, olha, o Brasil não combate o desmatamento, então a gente vai aqui criticar por causa disso. Isso aí prejudica a economia indiretamente do mundo como um todo, porque não se preservam as matérias-primas, os biomas e etc. Existe uma discussão sobre etanol, que o Brasil favoreceria alguns outros países, dá tratamento diferente e não permite que os Estados Unidos tenham o mesmo tratamento. Diz que o Brasil dá um tratamento especial para a Índia e para o México e combate o PIX. O que está por trás disso? Existem bandeiras de cartão de crédito, débito, que são conhecidíssimas e muito utilizadas no mercado brasileiro, que são com sede nos Estados Unidos ou com controle acionário norte-americano, né? Então, isso é um aspecto. Eles falam da pirataria com relação ao direito de propriedade intelectual, né? Em relação a marcas e patentes, falsificações, especificamente esse comércio de rua, comércio aí das ruas populares pelo Brasil afora, que fazem cópias descaradas de produtos cujas patentes são controladas pelos norte-americanos. Falam também do combate à corrupção, que seria fraco no Brasil, que seria um país com alto grau de corrupção, e as ações de mediação, de remediar ou de combater, de evitar, de punir, seriam muito fracas na visão americana. E por último, eles reclamam até de decisões do Supremo Tribunal Federal, que de alguma maneira impuseram restrições ao funcionamento de big techs, ou seja, dessas grandes redes de internet americana, que foram, por decisões judiciais, obrigados a tirar postagens, restringir, seguir decisões impositivas de natureza jurídica da legislação brasileira, e que para eles isso atrapalha os negócios americanos. Então, existe uma grande confusão qualitativa que justifica a punição ou justificaria que medidas econômicas sejam adotadas, Galvão.
Ainda que, de certa forma, em alguma medida eles tenham razão em alguns desses aspectos, o que nos parece é que é muita intromissão em assuntos domésticos brasileiros e talvez aí a utilização desse tipo de alegação como subterfúgio para colocar ainda mais vantagem para o lado deles nessa relação bilateral, não é, Gilberto?
Isso é complicado e isso chega no momento que a gente não pode desassociar de polarização política, né? Existem, obviamente, aqui dois candidatos que disputam, né? Um pré-candidato, para ser mais exato, que é Flávio Bolsonaro, o presidente Lula, que também é candidato à reeleição, vai ser confirmado pelo PT. E então a gente tem uma polarização ideológica nesse discurso. Então a reação do governo brasileiro, oficialmente soltou uma nota na terça-feira, foi no sentido de responsabilizar a família Bolsonaro e de tentar colar no seu opositor essas potenciais medidas que seriam confirmadas no mês que vem, e de maneira a desgastar a imagem do Flávio Bolsonaro. E, por outro lado, Flávio Bolsonaro dizendo que é incompetência do governo, que o presidente foi lá, tirou retrato lá com o presidente americano e, no final, não evitou a sobretaxa. E ele também divulgou que teria feito um pedido para que as medidas não fossem adotadas. Assim como o presidente Lula diz que também vai ligar para o presidente Donald Trump para tentar reverter esse relatório do escritório de representação comercial dos Estados Unidos.
É engraçado, então, Gilberto, desculpa te interromper, é que o discurso do Flávio agora é exatamente o oposto do irmão, o Eduardo Bolsonaro, porque nas primeiras tarifas ali, o Eduardo Bolsonaro trouxe para ele, para a família Bolsonaro, isso, ali, a motivação, como se isso fosse um bem. E aí, quando perceberam que a coisa era ruim para a nossa economia, ruim para o Brasil, ruim do ponto de vista político, agora eles vem com outra narrativa, né?
Na verdade, é a politização dessa questão. Se for confirmado, quem vai pagar é o povo brasileiro. Alguns setores serão bastante afetados, né? As áreas mais prejudicadas da economia, alguns setores de máquinas e equipamentos que vendem produtos para os Estados Unidos, sobretudo médias e pequenas empresas, os produtores de madeira, né, de compensados, de esquadrias de madeira, toda a área de papel, celulose, toda a indústria de calçados, a indústria moveleira, né, o Brasil exporta muitos móveis, seja de madeiras ou mistos, né, para os Estados Unidos, e toda a parte de peixes e crustáceos, né, de pescados, de uma forma geral, seriam afetados. Então, esses setores e essas economias, os trabalhadores desses segmentos serão bastante prejudicados. Agora, o que a gente tem que lembrar, Galvão, é que no ano passado a gente teve muita criatividade e as perdas acabaram que foram muito menores daquelas que se imaginavam quando a gente conversava aqui na coluna e os especialistas davam palpite. Então o Brasil conseguiu diversificar, abriu novos mercados, vendeu para a China, para a Índia, para outros países. Então eu acho que, apesar de ser uma notícia ruim, ninguém quer, eu acho que tem ainda um processo de negociação, mas existe também a possibilidade de abertura de novos mercados para esses setores que serão afetados caso a medida seja confirmada.
Muito bem, professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando o seu bolso, ouvinte CBN. E Gilberto, desejar para você uma ótima semana, aliás, um ótimo mês de junho, porque devo avisá-lo e aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que nas próximas semanas, Clauson Dutra estará tomando conta aqui do CBN Madrugada, estarei em férias e volto no mês de julho, combinado?
Paulo Henrique, você vai para os Estados Unidos, para o México, para o Canadá assistir a Copa?
Olha, Gilberto, eu vou te dizer que eu gostaria muito, viu? Eu tinha muita vontade, sabe que eu tenho 57 anos de idade e não assisti uma Copa do Mundo ainda. E eu estava meio que me programando, justamente programei as férias para esse mês de junho, porque eu tinha vontade de assistir a Copa. Só que o que aconteceu? Os Jogos do Brasil, todos nos Estados Unidos, e eu me recuso simplesmente a pagar, sei lá, R$2.000, R$3.000, se eu for com a minha namorada para os Estados Unidos, para tirar um visto para chegar lá nos Estados Unidos. Né? E o clima lá também não está muito bom, não, né? Então, se os Jogos do Brasil fossem no México ou no Canadá, esses primeiros jogos que dá para a gente programar, eu acho que eu estaria lá. Mas, como não aconteceu isso, vou assistir no conforto do meu lar.
Eu acho que com R$2.000, R$3.000 dá para comprar uma bela TV dessas de tela gigantesca para gritar gol em casa, né?
Exatamente.
Boas férias para você, amigo. Tudo de bom e vamos para frente, né? Brasil nas cabeças.
É isso aí. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Faltam 10 minutos agora para as 5 da manhã. E não é que vem mais tarifas, hein, Matheus de Souza? Mais uma vez, muito bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia também ao nosso ouvinte. Olha, o governo dos Estados Unidos determinou que 60 economias falharam em impor e fiscalizar efetivamente a proibição de importação de produtos feitos com trabalho forçado. E o Brasil está nessa lista. A medida é resultado de uma investigação aberta em março desse ano, conduzida com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana, que é a que a gente tem falado sobre desde ontem, que é o dispositivo que permite ao representante comercial dos Estados Unidos investigar ações de outros países que são consideradas que podem prejudicar empresas ou interesses comerciais do país. Esse é o mesmo texto usado para fundamentar a proposta feita ontem de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. Na decisão mais recente dessa madrugada, o escritório do representante comercial norte-americano propôs a aplicação de tarifas adicionais em um total de 85 países. Além do Brasil, a medida afetaria a China, a Rússia, as 27 nações da União Europeia e aliados da gestão de Donald Trump, como Israel, Japão, Argentina e El Salvador. Segundo o relatório oficial, a prática desses países é considerada irracional e restringe o comércio dos Estados Unidos ao criar concorrência desleal para empresas e trabalhadores americanos. O governo Trump estabeleceu dois níveis de sobretaxação: 10% de tarifa adicional para países que já possuem alguma proibição parcial ou que se comprometeram formalmente a aplicar regras por meio de acordos de comércio recíproco, e 12,5% de tarifa adicional para todas as outras economias investigadas que não apresentam regimes considerados eficazes de controle. O Brasil foi colocado nesta categoria. A medida ainda vai passar por um período de consulta pública antes de ser implementada. O governo americano vai receber comentários por escrito até o dia 6 de julho e no dia seguinte serão feitas audiências públicas para discutir essas ações propostas, Galvão.
Muito bem, obviamente que ao longo de toda a quarta-feira você vai ter mais informações sobre essa nova taxação. Os Estados Unidos empurrando o Brasil cada vez mais para a China. A China já é o nosso principal parceiro e, como a gente sempre gosta de enxergar um lado positivo nas coisas, não é, Ricardo Garcia? Já aconteceu há alguns meses, quando houve as primeiras taxações, o Brasil cada vez mais buscando novos mercados, né? Percebeu, a Europa já percebeu isso também, né? Que não dá para confiar nos Estados Unidos enquanto o país estiver a comando de Donald Trump. Então, buscar novos parceiros comerciais para ver se a gente consegue aumentar a nossa participação no comércio mundial. A gente sempre destaca aqui, o Brasil está voltando a ser uma das 10 maiores economias do mundo, tem uma indústria desenvolvida. A gente pode muito bem ocupar mais do que apenas 1% do comércio internacional que acontece atualmente. E só com isso, com 1,2, 1,3, a gente tem tido aí superávites na balança comercial muito significativos. Então, que o Brasil se aproveite desta situação de dificuldades para encontrar novos parceiros e abrir espaço para que a nossa indústria possa voltar a crescer. 4h53, agradecer aqui a nossa companhia, muitos ouvintes mandando aqui, desejando boas férias, né, Ricardo Garcia? Que beleza, né? Faltam alguns minutinhos, né? E lembrando que o Clauson Dutra, então, estará no comando aqui do CBN Madrugada, o Clauson Dutra, a partir das próximas semanas. Agradecer aqui o Gonçalo Mourão. Também muito obrigado a Dario Teixeira de Campinas, Elson Rocha de Santo André, o bom dia que chega também do Tietre Miguel de Madureira, no Rio de Janeiro. Muito obrigado ao nosso ouvinte também, o Jurandir, está lá com os filhos Luca e Luque. A CBN, a companheira dele, como é que é? Minha companheira das 31 noites do mês. Então tá todo dia com a gente. Entendi aqui o que escreveu o Jurandir. Muitíssimo obrigado. E agradeço demais sempre a companhia via Instagram, aqui no @phcgalvão. Tem muita gente chegando aqui. O Julimar Matos, muito obrigado pela mensagem. E também o ouvinte Lailton Marques Júnior chegando aqui no @phcgalvão. Muitíssimo obrigado. Vamos fechar o programa, Ricardo Garcia, com uma notícia interessante que chega do Espírito Santo. Uma pesquisa, cães estão sendo treinados, olha só que legal, hein, para detectar de forma precoce câncer. Vamos ouvir a Júlia Camim.
Cães domésticos de médio e grande porte, ativos, brincalhões e motivados por comida podem se tornar aliados da ciência em uma pesquisa inédita no Brasil. A Universidade Federal do Espírito Santo está recrutando animais para participar de um estudo que pretende treiná-los para identificar, por meio do olfato, sinais de câncer, tuberculose e esquistossomose em materiais biológicos humanos. O projeto, batizado de Cheiro, é conduzido pelo Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES. O estudo terá duração de 4 anos e, segundo os pesquisadores, os cães serão treinados por meio de reforço positivo. A dinâmica é como uma brincadeira. Ao identificar corretamente uma amostra positiva para determinada doença, o animal recebe como recompensa a sua comida favorita. A proposta é baseada na extraordinária capacidade olfativa dos cães, que conseguem detectar compostos químicos em concentrações extremamente baixas. Conforme o professor do Departamento de Patologia da UFES, Carlos Greff, coordenador do estudo, todos os tipos de cães podem participar.
Normalmente, os cães que se eles têm um melhor desempenho e conseguem, então, desempenhar melhor, são cães de tamanho um pouquinho maior, né? Porque vão ter também um nariz maior, e tendo um nariz maior tem mais receptores. Eles têm que ser brincalhões também e têm que gostar de comida, porque o treinamento é um treinamento do Pavlov, né, que é aquele treinamento do condicionamento, em que eles vão ganhar uma recompensa, né, que a princípio vai ser comida, pode ser também brinquedos que eles gostem, mas provavelmente nós vamos padronizar com comida, porque é como os nossos colaboradores na Nova Zelândia já faz. Nós vamos utilizar o equipamento deles, então provavelmente vai ser isso. Então, não há uma raça que seja exigida. Qualquer cachorro, mesmo sem raça, mesmo os vira-latas, são bem-vindos.
A ideia não é levar os cães para atuar diretamente em postos de saúde ou hospitais, mas sim que os animais atuem em ambiente controlado, enquanto as amostras sejam coletadas em unidades de saúde ou até mesmo nas residências dos pacientes. De Vitória, Júlia Camim.
Eu tô de férias, vou viajar.
Ricardo Garcia, olha só, hein? Que coisa, sempre inovando, né? Sempre inovando. Muito bem, faltando 3 minutos para as 5 da manhã, ao som de? Animadinhos, a gente fecha aqui o CBN Madrugada desta quarta-feira, produção do Luiz Delboni. A Karina Almeida tá chegando, hein? Tá chegando, acho que hoje, não, já hoje, amanhã tá chegando aí, tá chegando na área pro CBN Noite Total e também no CBN Madrugada. Agradecer o Luiz Delboni ao longo das últimas semanas aí na produção do CBN Madrugada e desejar, né, boa sorte aí pro Clauson Dutra, que com muita competência vai tocar o CBN Madrugada nas próximas semanas. Agradeço demais a sua companhia, ouvinte CBN, sempre conosco aqui no CBN Madrugada, e também Ricardo Garcia, sempre comigo aqui na mesa de som.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN e na sequência o Frederico Goulart comanda o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, um excelente mês de junho. Em julho eu tô de volta e espero que o Brasil esteja na Copa ainda quando eu estiver de volta, porque de repente a gente vai conquistar esse hexa. Quando a gente menos espera, pode acontecer. Tchau, gente, até mais.
Eu tô de férias, vou viajar.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A Polícia Federal apreendeu nos últimos 10 anos mais de R$43 milhões em espécie durante operações contra crimes eleitorais no Brasil. O levantamento é da Globo News. O ano de 2024 registrou o recorde histórico dessas apreensões, com mais de R$28 milhões confiscados. O salto foi gritante em relação aos pleitos anteriores, como 2022, quando a quantia apreendida foi de R$5 milhões e 2020, que teve R$2 milhões confiscados. Os supermercados passarão a funcionar somente até 11 da manhã nos domingos e feriados em Goiás. Segundo reportagem da TV Anhanguera, apenas 3 cidades não fazem parte do acordo: Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Nessas cidades, a categoria de funcionários é representada por sindicatos municipais. Nos outros municípios, caso a regra seja desrespeitada, o supermercado deverá pagar multa de R$500 por cada trabalhador e cada dia trabalhado irregularmente. A regra passa a valer a partir do próximo fim de semana. O exército do Kuwait disse que as defesas aéreas do país estavam interceptando ataques hostis de mísseis e drones na madrugada desta quarta-feira. Ao mesmo tempo, sirenes do sistema de defesa aéreo voltaram a soar no Bahrein pela primeira vez desde o cessar-fogo assinado em 16 de abril entre Estados Unidos e Irã. Segundo o Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas, os ataques partiram do Irã e foram repelidos com sucesso. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, muito bom dia. 5:02 agora. Está no ar o CBN Primeiras Notícias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando agora aqui na audiência da CBN, acordando, tocando o seu despertador. Você que está ligadinho aí desde a madrugada no CBN Madrugada, na nossa programação com Paulo Galvão. Vamos até às 6 da manhã no radinho, no aplicativo, no YouTube, no Globoplay com imagens. E para você participar, o canal está aberto a partir de agora lá no nosso chat 21 997 642381, é o número do WhatsApp. E o chat está lá no YouTube, do ladinho da nossa transmissão com imagens. Tem aquela sala de bate-papo, a caixa para você mandar mensagem aqui pro nosso time. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, véspera de feriado, Primeiras Notícias está aqui para te preparar para esse dia. Tudo bem, Ana Luísa Barreto? Bom dia para você.
Bom dia, Frederico Goulart. Bom dia também para os nossos ouvintes nessa quarta-feira, com gostinho, com cheiro de sexta-feira para muita gente, viu, Frederico Goulart?
Por causa do feriado, né?
Graças a Deus.
Corpus Christi?
Isso, vamos emendar tudo.
Muita gente emendando na sexta-feira também. Novidade, tá? Primeiras Notícias amanhã estará no ar.
É mesmo?
Às 5 horas da manhã e sexta-feira também.
Estaremos juntos. Haja trabalho, hein, Frederico?
Dessa vez não tem aquela folga no Primeiras Notícias. Estaremos aqui. Você não, né?
Eu não.
Você não, mas eu estarei aqui no CBN Primeiras Notícias às 5. Compromisso com todo mundo. Não me deixem sozinhos, tá?
Isso.
Não me abandone. Bota aí o seu despertador pra tocar. Aí você ouve Primeiras Notícias, depois aí você pode voltar a dormir, né?
Exatamente.
Isso que você vai fazer, por exemplo.
É isso que eu vou fazer a partir de amanhã até o dia 28 de junho, porque depois eu só volto das férias dia 29 de junho, Fred.
Ah, você vai emendar com as férias, feriado com férias.
Isso, me organizei direitinho.
Depois você me fala com quem a gente tem que conversar pra conseguir isso aí, tá?
Tá bom, pode essa deixar, estratégia. Eu te passo o contato do RH.
Você só volta só depois da Copa, lá no meio da Copa do Mundo, né?
É, só dia 29 de junho, dia de São Pedro.
Ah, você não vai estar aqui organizando a nossa torcida?
Não, nem vou estar aqui organizando.
Depois do dia dos namorados, depois da Copa do Mundo, meados da Copa do Mundo.
Nem vou estar organizando o nosso programa especial com Love Songs, o Dia dos Namorados, que já é tradicional, já é histórico, mas vou deixar aqui, neste posto,
sua contribuição.
A grande, maravilhosa Ana Paula Jalme, que certamente vai dar conta de fazer tudo isso. E claro que eu vou mandar a minha musiquinha, ficarei com o pé na areia, água de coco, beira do mar, se não fizer frio.
Isso aí já é o climinha das férias?
Com certeza.
Pé na areia, cadê?
Já esticando as costas aqui, ó.
Diogo Nogueira, dando recado. Tudo bem, tá certo. Bom descanso, merecido descanso.
Muito obrigada.
Não nos abandone, tá?
Jamais.
Volte, volte. De vez em quando manda uma mensagenzinha.
Mandarei.
Olha só, antes das suas férias, o que você preparou aí pra sua saideira, Ana Luísa? Quero saber de você. Como está o Primeiras Notícias de hoje?
Tá
bem produzido? Você produziu
sempre
direitinho?
Claro.
Então
em algum dia eu deixei de produzir direitinho, Frederico Goulart?
Não.
Ah,
os nossos ouvintes estão aí pra comprovar, não é?
É isso.
Então, o que tem pra hoje? Tem os nossos 3 assuntos de abertura.
Temos.
Sabia que agora nessa madrugada saiu um novo tarifaço?
Estamos acumulando,
não falando daqueles 25%, não.
É.
É um novo revés aí, aquele escritório do comércio dos Estados Unidos, agora diz respeito a trabalho forçado, investigação sobre suposto trabalho forçado, incluindo o Brasil nessa listagem de países que importam produtos fabricados com trabalho forçado de fora, e aí a gente vai entender exatamente se esse tarifaço que saiu nessa madrugada de 12% se soma àqueles de 25%, o governo brasileiro reagindo. Aí tem todo um pano de fundo político, né?
Sim.
Com os candidatos aí que vão disputar a presidência da República reagindo. Vamos explicar tudo isso. Vamos falar também sobre o Senado aprovando um decreto que dificulta aborto legal para menores de 14 anos. E a PEC do fim da escala 6x1 que chegou no Senado. E o senador Davi Alcolumbre, aquele que anda em atrito com o presidente Lula, né? Essa é uma proposta encampada pelo governo federal. Disse que não, aqui não.
É.
Aqui é do meu jeito. Deu uma freada nessa tramitação. Tem tudo isso e tem muito mais, né?
Muito mais.
Manchetes dos jornais, previsão do tempo.
Transmimento de pensação.
8 dias pra Copa do Mundo.
Oh,
a nossa contagem regressiva, o giro pelo Brasil, noticiário internacional, CBN Agro, tudo isso e muito mais.
Bora?
Bora. CBN Primeiras Notícias está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
Após a conclusão da investigação da seção 301 da Lei de Comércio, que prevê um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos divulgou, na madrugada de hoje, uma nova análise que também inclui o Brasil. Dessa vez, trata-se do caso que apura suposto uso de trabalho forçado por 59 países e pela União Europeia. A tarifa prevista nesse caso é de 12,5%. Ainda não está claro se as penalidades serão somadas. A proposta será submetida a uma consulta pública e as audiências estão marcadas para o dia 7 de julho. A decisão sobre a aplicação ou não das tarifas cabe sempre ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo esse relatório, embora o Brasil afirme proibir importações produzidas com trabalho forçado por meio da implementação de compromissos assumidos em acordos de livre comércio, essas disposições não têm vedado a importação para comercialização no mercado interno de produtos com trabalho forçado em outros países. O presidente Lula vai discutir hoje o assunto com o ministro da Fazenda, vai discutir essa estratégia para tentar impedir que os Estados Unidos imponham o tarifaço, aquele de 25% que foi anunciado na segunda-feira, sobre produtos brasileiros. Relembrando, a medida anunciada pelo Escritório de Comércio americano na segunda-feira teve como justificativa supostas práticas comerciais injustas praticadas pelo governo brasileiro, incluindo a utilização do PIX em detrimento de empresas de cartão de crédito de bandeira americana, por exemplo. Essa ofensiva americana também deve ser um dos assuntos da reunião ministerial que Lula vai comandar hoje, a partir das 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto. O governo brasileiro também tenta marcar um encontro hoje entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o embaixador Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Ele lidera o órgão responsável pela recomendação dessas novas tarifas sobre produtos brasileiros. Ontem, o governo federal atribuiu as novas tarifas à articulação do pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Durante um evento em Goiás, o presidente Lula chegou a exibir um cartaz em defesa do PIX e disse que espera um telefonema do presidente Donald Trump para negociar.
Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química, entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião, eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Nesse mesmo evento, Lula atribuiu o novo tarifaço à atuação dos filhos de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos.
Se esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele, e são, na verdade, vendilhões da pátria, foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveiro do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
Depois dessa fala, Flávio Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra Lula, alegando que o presidente fez ameaças e incitação ao crime. Tentando se livrar do desgaste, Flávio enviou uma carta ao secretário de Estado americano Marco Rubio, pedindo que o Brasil seja poupado do novo tarifaço.
Eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula. Os empreendedores brasileiros já estão sufocados com tanto imposto, burocracia, perseguição, estão até saindo do Brasil. Eu expliquei que não seria justo taxá-los ainda mais. Eu reforcei que os Estados Unidos não precisaria mais usar a política de tarifas para negociar com o Brasil.
No campo diplomático, o Planalto ameaçou usar a lei da reciprocidade se o imposto for confirmado a partir do dia 15 de julho. Sobre isso, quem traz mais detalhes de Brasília, a repórter Samantha Klein.
Olá, Fred. O governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar do governo dos Estados Unidos que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais e já busca alternativas. O Planalto não descarta fazer uso da lei da reciprocidade, mas aposta no diálogo e na abertura de novos mercados, em especial após as sinalizações da China. O governo chinês reconheceu o Brasil como área livre da febre aftosa, abrindo espaço para produtos que hoje dependem de habilitação e aceitação sanitária específica. O presidente Lula disse que aguarda um contato de Trump e lembrou da química entre eles, mas também agradeceu à China pela decisão que saiu após uma visita do chanceler Mauro Vieira a Pequim.
Como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça. O que, que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa.
Ao mesmo tempo, a diplomacia vê espaço para negociar com os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para esta missão. Ele afirmou que o governo vai trabalhar com o diálogo até o dia 15 de julho para que as tarifas não sejam implementadas.
E o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou a possibilidade de colocar o PIX em negociação com os Estados Unidos.
É evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira.
Essa tarifa adicional de 25% proposta pelo governo americano pode atingir 21% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os principais setores impactados são máquinas industriais, produtos de madeira, calçados, ferro fundido e plástico. O Senado aprovou em votação relâmpago um projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação simbólica ocorreu num plenário esvaziado e durou apenas 1 minuto e 40 segundos. O decreto legislativo segue direto para promulgação pelo Congresso Nacional e entra em vigor sem a necessidade de sanção do presidente Lula. Igor Cardim.
O Senado aprovou em votação simbólica o projeto de decreto legislativo que derruba uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A proposta foi incluída de última hora na pauta do plenário, poucas horas após ter sido aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A medida segue agora para promulgação. A norma derrubada previa, entre outros pontos, que menores de 14 anos pudessem realizar o procedimento independentemente do estágio da gestação e mesmo sem boletim de ocorrência. O procedimento precisaria ser realizado de forma ágil, sigilosa e sem a imposição de obstáculos burocráticos ou morais. Com a aprovação do decreto legislativo, estas prerrogativas deixam de existir. Durante a sessão na Comissão de Direitos Humanos, a relatora Damaris Alves, do Republicanos, criticou o fato de a resolução permitir que procedimentos sejam realizados sem a presença ou autorização dos pais ou responsáveis.
Ao invés de fortalecer a articulação entre família, rede protetiva e órgãos de segurança pública, a norma cria mecanismos que relativizam a participação dos responsáveis legais. A resolução assegura ampla confidencialidade do atendimento, inclusive em relação aos pais e responsáveis.
Para a presidente do CONANDA, Deila Martins, a derrubada da resolução desorganiza todo o fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual, provocando a revitimização e o constrangimento das vítimas.
A sustação dessa resolução criará impedimentos e barreiras para que essas crianças, de fato, tenham um atendimento adequado, tanto pelo sistema de garantia de direitos, que seria o Conselho Tutelar, o serviço do CREAS, o serviço do CRAS, como pelo próprio sistema desse saúde. Então, muitas vezes, essa criança vai ser exigido dela, inclusive, provas dessa situação de violência que ela não é capaz de assegurar sozinha, sem a proteção, de fato, do Estado.
Como é um projeto de decreto legislativo, a medida entra em vigor após a promulgação pelo Congresso, sem a necessidade da sanção presidencial.
Ainda no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que não vai acelerar a votação da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala de trabalho 6x1. O desejo do governo é que o texto seja aprovado o mais rápido possível para que as novas regras comecem a valer ainda neste ano eleitoral. Mas Davi Alcolumbre avisou que a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados precisa passar por uma análise detalhada nas comissões técnicas antes de seguir para o plenário.
Eu quero dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar, no mínimo, por uma comissão. Há a cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados.
Pelo horário de Brasília, são 5h17.
CBN Primeiras Notícias.
O biodiesel nasce da terra, cresce com o trabalho e conecta todas as pontas do país. Do agricultor familiar ao grande produtor, do campo à cidade, gera riqueza e mantém o alimento acessível. Protege nossa saúde, o meio ambiente e a nossa soberania. E ainda diminui a nossa dependência de fora. Não é só combustível ou energia. O biodiesel é nosso patrimônio e é nosso dever protegê-lo. Biodiesel, patrimônio do Brasil.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN. Aqui quem fala é Matheus de Souza. São 5h18, trazendo a notícia de que um homem acusado de aplicar mais de 50 golpes do amor foi condenado pela Justiça de São Paulo. A informação é do jornal O Globo. O nome dele é Matheus Rodelo Monteiro Machado, de 27 anos. Ele recebeu pena de 2 anos e 6 meses de prisão por estelionato em um processo movido por uma ex-namorada em Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Ele se apresentava às vítimas como herdeiro, fazendeiro e investidor em criptomoedas para ganhar confiança e pedir dinheiro, de acordo com a investigação. As denúncias apontam que o acusado fazia promessas de casamento, filhos e uma vida de luxo para convencer mulheres a realizar transferências e empréstimos. O caso ganhou repercussão nacional no ano passado, quando Matheus foi preso em Santos durante uma investigação sobre golpes semelhantes praticados em diferentes estados. As vítimas chegaram a se mobilizar nas redes sociais para alertar outras mulheres e denunciar o esquema às autoridades. Além desta condenação, o acusado responde a mais de 50 processos por estelionatos em diversas regiões do país. A justiça entendeu que havia um padrão de atuação com relatos semelhantes de mulheres que afirmam ter sido enganadas pelo mesmo método. Apesar da condenação, Matheus não será preso neste momento e a decisão permite que ele recorra em liberdade enquanto o processo segue em tramitação. São 5h19.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos para a agenda do dia, o que vai acontecer hoje, nessa quarta-feira, 3 de junho, véspera de feriado. Comentei aqui e reforço que o presidente Lula vai comandar uma nova reunião ministerial e discutir cronograma de entregas e prioridades antes das eleições. A gente fica de olho nos recados direcionados aí pelo presidente, especialmente nesse contexto de novas tarifas vindas dos Estados Unidos. Será a primeira reunião com todos os ministros que assumiram depois do desembarque dos titulares, né, no começo do ano, aqueles que deixaram o governo para participar do processo eleitoral. Seguimos também hoje acompanhando as repercussões das novas revelações de diálogos envolvendo Daniel Vorcaro. Mensagens entre Vorcaro e Fabiano Zettel mostraram que em janeiro do ano passado os pagamentos ao filme sobre Jair Bolsonaro, Dark Horse, passaram a ser tratados como prioridade. pelo dono do Banco Master. Em uma das mensagens, Fabiano Zettel relata a Daniel Porcaro ter 55 milhões de reais em pagamentos pendentes, sem especificar se reais ou dólares. A pressão pelo primeiro pagamento foi feita pelo empresário Thiago Miranda, que tem sido identificado nessa história toda como responsável por colocar Porcaro em contato com Flávio Bolsonaro. Os novos trechos das conversas foram reveladas pelo Intercept Brasil e mostram aí toda uma mobilização tanto de Daniel Porcaro quanto de Flávio Bolsonaro para o financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na agenda internacional, Israel e Líbano voltam a se reunir nessa quarta-feira para uma nova rodada de negociações. Os dois países estenderam o cessar-fogo por 45 dias. No dia 15 de abril, o governo americano classificou como produtivas essas negociações entre as nações realizadas em Washington. Agora são 5h22.
Previsão da Climatempo.
Jade Ramos é quem está chegando para nos atualizar sobre como fica o tempo nessa quarta-feira em todo o Brasil.
Nesta